Boa tarde, caros colegas. Cá estamos nós para esta curta reunião, de qualquer maneira tinha que ser feita nesta altura. Informações não há. Vamos passar diretamente ao ponto segundo, de apresentação, discussão e votação do parecer referente à proposta de resolução número 2015-2 do Governo, que aprova para ratificação a Convenção 190 sobre a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho, adotada pela Conferência Geral da OIT, em Genebra. Deputada relatora, é a nossa querida amiga e deputada, Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer o facto de terem concordado com o agendamento para hoje e não para a reunião de ontem, uma vez que eu ontem estava ausente a representar o Sr. Presidente em Praga, numa conferência de presidentes dos parlamentos, de vários parlamentos. Como já referiu o Sr. Presidente, a proposta de resolução visa a ratificação da Convenção sobre a Eliminação da Violência e do Assédio no Mundo do Trabalho e, para abreviar, dizer que cumpre os requisitos formais previstos na Constituição da República Portuguesa e no Regimento da Assembleia da República para poder subir a plenário. O assunto desta convenção e, portanto, desta resolução é um assunto que me é particularmente caro e que é muito importante e que, infelizmente, tem grande atualidade. Nós verificamos que, em várias circunstâncias, em vários locais, são apresentadas muitas caixas em relação à violência e assédio de várias formas, e sobretudo as pessoas mais visadas são as mulheres e as jovens raparigas. É preciso reconhecer que todas as pessoas têm direito a viver num mundo sem violência e livres também de assédio. Isso é de tal maneira que há uns, talvez, 4 anos, o Conselho da Europa fez um estudo, inclusivamente, sobre a violência e o assédio nos próprios parlamentos. E até havia um slogan que era: no meu parlamento, não. E a verdade é que não foram todos os 40, na altura, 47 parlamentos do Conselho da Europa que foram analisados, mas a amostra que foi apresentada revelava que havia assédio em diferentes parlamentos. E, portanto, esta convenção responsabiliza os Estados-membros para promover um ambiente de tolerância zero no que diz respeito à violência e ao assédio, e por isso recomenda que todos os intervenientes no mundo do trabalho, portanto a todos os níveis, sejam colegas, sejam superiores, sejam inferiores, se devem abster de comportamentos que possam indiciar violência e assédio e também darem o seu contributo para que seja feita a prevenção. Portanto, também há aqui uma recomendação de oposta na prevenção. Também, muito brevemente, referir que se aplica a todos os setores, ao público e ao privado, economia formal e informal, seja em zona urbana ou em zona rural, e que abrange todos os trabalhadores, desde o estagiário até aqueles que vão à procura, os desempregados que vão à procura de emprego, os voluntários. Portanto, todo tipo de trabalho que seja realizado ou toda a participação em ambiente de trabalho. Portanto, não está em causa o seu estatuto contratual ou outro. Portanto, é desde que a pessoa se encontre no local de trabalho, mesmo até que seja para uma entrevista de primeiro emprego, ou primeiro, ou de acesso ao mercado de trabalho. E, portanto, vou ler muito rapidamente o que é que se deve fazer: proibir por lei a violência, portanto, as recomendações aos Estados-membros. proibir por lei a violência e o assédio, garantir que as políticas pertinentes abordem a violência e o assédio, adotar uma estratégia global para implementar medidas para prevenir e combater a violência e o assédio, estabelecer mecanismos de controlo da aplicação e de acompanhamento ou reforçar os mecanismos existentes, garantir o acesso das vítimas a meios de recurso e de reparação e apoio, prever sanções, desenvolver ferramentas, orientações e atividades de educação e de formação e sensibilizar de forma acessível, consoante o caso. Garantir a existência de meios eficazes de inspeção e de investigação para os casos de violência e de assédio, incluindo através da inspeção de trabalho ou de outros organismos competentes. Agora, é evidente que cada Estado-membro adota a legislação que entender e executará estas recomendações da melhor forma que, e com os instrumentos de que dispuser e considerar que são mais adequados a cada situação. Acho que, em resumo, é isto e que tenho a certeza que as colegas e os colegas também conhecem o assunto e têm sensibilidade para o mesmo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada de Estrela. Sra. Deputada Gonçalves Silvestre, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Só para agradecer o trabalho realizado pela Sra. Vice-Presidente Edith Estrela e para dizer que, por parte do PSD, nós condenamos qualquer tipo de violência e qualquer forma de assédio que exista em qualquer local de trabalho ou em outra instituição. Por isso, não podemos estar mais de congratulamos-nos com o relator. Obviamente que vamos votar favoravelmente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguém que surge da palavra. Não sendo caso, passamos à votação. Vamos então. Com certeza, faz favor, Sra. Deputada.
Só para agradecer à Sra. Vice-Presidente estas palavras de apoio e de incentivo. Acho que sim, que estamos todos convocados para esta causa, independentemente das nossas convicções ou das nossas responsabilidades em determinados momentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, relatora. Vamos então proceder à votação do relatório. Resposta à resolução número 2015, segunda do Governo. Relatório do Sr. Deputado de Estrela. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada de Estrela. Posto isto, entramos no ponto terceiro, apresentação, discussão e votação do parecer referente à proposta de lei número 109, 15, que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Governo apresentou a proposta de lei 109/15, que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Cabe a esta Comissão emitir o relatório sectorial nas áreas que, direta ou indiretamente, se refiram aos negócios estrangeiros. A presente iniciativa cumpre os requisitos legais, formais e regimentais. Este é um orçamento de continuidade. Neste são abordados os diversos temas com relevância para a matéria desta Comissão, devidamente enunciados no relatório a que todas as senhoras deputadas e os senhores deputados tiveram acesso, pelo que não é necessário a sua leitura. Destacam-se, no entanto, alguns aspectos, designadamente a economia portuguesa, a evolução recente e perspectivas para 2024, a economia da zona euro, a evolução da economia global e o enquadramento da economia nacional e as perspectivas macroeconómicas para 2024. Quanto à representação externa, são elencadas as prioridades para 2024, no que toca às comunidades de países de língua portuguesa, as relações bilaterais, a internacionalização da economia, a cooperação para o desenvolvimento e a ligação às comunidades portuguesas. A autora exime-se de emitir a sua opinião. Destacam-se ainda as conclusões 3 e 5, designadamente a 3, as áreas relativas à competência da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, nomeadamente no capítulo 5, referente aos programas orçamentais e políticas públicas sectoriais, e especificamente o subcapítulo 5.5, referente ao programa orçamental Representação Externa, no qual o Governo identifica as políticas e medidas para o setor, bem como a quantificação destas medidas e respectivas fontes de financiamento. A Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de lei 109, que aprova o Orçamento de Estado para 2024, no que respeita à área dos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, competente para elaborar o relatório final, assim como de posteriormente ser apreciada na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. Portanto, é esta a síntese do relatório. Espero que seja votado aqui nesta comissão. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém, Sr. Dr. Paulo Pires, que vai chamar-te a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer à Sra. Deputada Olga Silvestre o parecer que aqui nos deixa. Da nossa parte, nós não temos nenhuma objeção, porque o parecer é objetivo. Não apresenta de forma factual os dados e também não toca nas orientações que constam deste orçamento, muito particularmente relativamente à parte externa. Apenas salientar o facto de este orçamento nos parecer, mesmo com a escassez de informação que ainda temos nesta altura, portanto teremos a oportunidade depois de escalpelizar o orçamento quando nos chegarem os próximos documentos, mas apenas sublinhar o facto de, no que diz respeito à representação externa, este orçamento trazer uma dotação acrescida da ordem dos 37% e que corresponde, grosso modo, a cerca de 185 milhões de euros para esta área, o que é sempre uma boa notícia. Portanto, da nossa parte, não temos nenhuma objeção, pelo contrário, congratulamos com o trabalho que aqui nos é apresentado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se mais alguém deseja a palavra. Não sendo o caso, passamos à votação. Vamos então votar o relatório relativo à proposta de lei número 109/15. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Cumprimentos, Sra. Deputada Olga Silvestre. Com isto entramos no ponto 4. Discussão e votação do relatório de atividades da Comissão relativa à primeira sessão legislativa da 5ª Legislatura. Não sei se alguém deseja fazer alguma observação a este respeito. Não sendo o caso, isto também se vota, portanto vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não havendo outros assuntos, resta-me desejar-vos a todos uma boa tarde de trabalho, uma vez que o plenário deve estar quase a começar. Muito obrigado, caros colegas.